Olá, eu sou a Gabriela Varela e essas são algumas notícias do dia. E a colunista Thaís Oyama, do UOL, relata que o medo de Carluxo ser preso é a principal razão da casmurrice de Bolsonaro. Carlos Bolsonaro é o único filho político do presidente sem direito a foro privilegiado, ela relata na coluna. Pai e filho compartilham um temor, o de que Carlos, em breve, seja alvo de uma ordem de prisão. Segundo um aliado do presidente, é esse receio a principal causa da mudez do ex-capitão, que, à exceção do discurso de 2 minutos, lido no dia 1º de novembro, não se pronuncia desde a sua derrota nas eleições. Atualmente, o vereador é investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por suspeita da prática de rachadinha e pela Polícia Federal por acusação de participação em milícias digitais antidemocráticas. A avaliação é de Thales Faria, colunista do UOL.
Eu acho que esse é um dos motivos, talvez seja o principal, como diz a Thaís, mas é certamente um dos motivos, porque o outro motivo é o do próprio Bolsonaro achar que pode ser preso. E outros motivos são outros filhos. O Flávio Bolsonaro tem um processo da rachadinha aí contra ele, que pode reaparecer a qualquer instante. O Eduardo Bolsonaro já disse 1 milhão de estultices e pode repeti-las. Então, eu acho que a família Bolsonaro como um todo corre sério risco de ter alguns de seus membros presos quando o Bolsonaro sair do governo e perder a blindagem toda que ele tem. Eu acho que isso assusta muito o Bolsonaro e ele já expressou isso. Ah, querem me ver preso, querem pegar minha família. Ele já expressou isso e certamente o Carluxo é um dos motivos. Outros, ele tem a vontade, porque existem vários motivos, tanto para o Carluxo, como para o Bolsonaro, como para o Flávio Bolsonaro ou para o Eduardo Bolsonaro se assustarem, temerem uma prisão futura.
E o repórter do UOL, Herculano Barreto Filho, conversou com a professora Jéssica Conceição Perini, uma das sobreviventes dos ataques em Aracruz, no Espírito Santo. Ela estava na mira do atirador de 16 anos no momento da invasão à sala das professoras na escola estadual Primo Beach, na sexta-feira. Ao correr em busca de proteção, disse ter sentido um rápido deslocamento de ar. Durante o socorro das vítimas, ela percebeu que foi atingida por um tiro de raspão bem no topo da cabeça. 4 pessoas morreram e mais 10 ficaram feridas. A colega das vítimas, a professora Leilane Moreira, disse não saber dizer se está triste ou feliz por estar viva. A polícia informou que as investigações preliminares mostram que o atirador não teria escolhido as vítimas, mas feito disparos aleatórios. Após os crimes, o assassino de 16 anos guardou as armas, almoçou e seguiu para a casa de praia com os pais, que chegaram a comentar com o filho sobre o ataque e ele teria agido naturalmente. 2 armas do pai do assassino foram usadas no ataque. A colunista do UOL, Marilis Pereira Jorge, comenta.
Esse matador no Espírito Santo disse que planejou a ação toda com base no que ele viu na internet. Mas é urgente a gente saber se ele se comunica com alguém, se ele frequentava fóruns violentos e quem são essas pessoas. Né? Pode ser que ele tenha agido sozinho, mas essa inspiração veio de onde? Só de vídeos que ele assistiu ou de fóruns que ele estava participando e conversando com outras pessoas? O que eu vejo é uma polícia extremamente despreparada, sem capacidade de investigar e chegar até esses grupos antes que mais gente seja machucada. Se o que a gente tem testemunhado aí nas redes sociais por conta dessas manifestações antidemocráticas já é preocupante, pessoas estimulando que outras saiam armadas, deveria ser ainda mais preocupante o que acontece nessa escuridão da internet, onde a gente não tem acesso, não sabe o que está sendo conversado.
A ideia de acabar com a cobrança do transporte público ganha impulso no Brasil. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, analisa a ideia. Pelo menos 11 cidades no país já passaram a adotar a medida, que também é debatida pela equipe de transição de Lula. Gilmar Tato, secretário nacional de comunicação do PT e ex-secretário municipal de transportes em São Paulo, contou sobre essa proposta. Ele integra o grupo temático de cidades na transição do novo governo.
Eu defendo o sistema único de mobilidade, assim como tem o sistema único de saúde e também da educação, que é pública, gratuita, universal. A Constituição diz que as pessoas têm o direito de viver. E milhões de pessoas deixam de usar o transporte público porque não têm recursos. Então, o acesso universal é um direito de todos os cidadãos e cidadãs no Brasil todo. Por outro lado, já existe uma parcela significativa das pessoas que não pagam a passagem ou pagam a metade. Teve os estudantes, pagam a metade. Na época que eu era secretário de transporte da capital, com o Fernando Haddad, a tarifa era zero para os estudantes. O idoso acima de 60 anos não paga, era acima de 65. Você tem uns trabalhadores que usam o Vale Transportes, eles não pagam a passagem, quem paga é o empregador. Então, o que nós temos que fazer? Quem está sendo penalizado? Na verdade, são aquelas pessoas que não têm um emprego fixo, vive de bico, ou aquelas pessoas que precisam levar o seu parente no médico, ou mesmo aquelas pessoas no final de semana que queiram visitar um parente, visitar os amigos, ir no teatro, ir no campo de futebol. Então, não tem sentido mais você pagar no sistema de transportes.
E a primeira parcela do 13º salário deve ser paga até quarta-feira, dia 30. O 13º é uma obrigação para todos os empregadores que possuem funcionários contratados pelo modelo CLT, ou seja, com carteira assinada, que tenha trabalhado por pelo menos 15 dias durante o ano e não tenha sido demitido por justa causa. Não pagar ou atrasar a gratificação natalina é considerado uma infração, podendo resultar em pesadas multas. Na primeira parcela do 13º, o trabalhador recebe 50% do valor total do seu salário bruto, sem nenhum desconto. A segunda parcela deve ser depositada até 20 de dezembro. Dessa parcela, são descontados imposto de renda e INSS. Quem pediu o adiantamento do 13º salário nas férias não recebe a primeira parcela, somente a segunda. O Porto de Santos, no litoral de São Paulo, movimentou 14,4 milhões de toneladas em outubro, em volume recorde para o mês, com 34% mais ante outubro do ano passado. No ano, o acumulado passa de 138 milhões de toneladas, avanço de 12% em relação a janeiro a outubro do ano passado. O complexo soja dobrou a movimentação em outubro, seguida por açúcar e milho. A celulose também registrou forte desempenho. A expectativa da Santos Port Authority, responsável pelo terminal, é que até dezembro o volume movimentado supere 147 milhões de toneladas. A varíola do macaco, chamada de monkeypox em inglês, passará a se chamar mpox em todos os idiomas. O anúncio foi feito hoje pela Organização Mundial da Saúde. Ambos os nomes serão usados durante um ano até o termo varíola do macaco ser substituído por completo, segundo a OMS. A entidade destacou que quando o surto de varíola do macaco começou, foram feitas declarações racistas e estigmatizantes, o que levou alguns países a pedirem uma mudança de nome. A doença recebeu esse nome porque foi originalmente identificada em macacos destinados à pesquisa na Dinamarca em 1958, mas a doença se desenvolve mais comumente em roedores. Ela causa erupções cutâneas que podem aparecer nos órgãos genitais ou na boca, acompanhadas de febre e dor de garganta. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias de segunda a sexta-feira. Até mais. UOL.